Oi, Lucas, tudo bem?
Tudo bem, Alice, e você?
Bem
Como vai?
também. Muito obrigada por ter aceitado o convite para esse podcast. Lucas é um amigo e um amigo recente, mas que eu já admiro bastante. Lucas, quer se apresentar para a gente?
Ah, olá, pessoal, tudo bem? Pois é, eu sou o Lucas, eu conheci a Alice através de minha namorada, Pocina, e a gente se conhece há alguns meses, né, já.
Sim.
Trocamos ideias, papo já. Estamos aí.
Já tocamos juntos também,
É verdade.
né? Lucas é músico
Sim.
também. Ele toca
É, eu
violão.
arranhei um pouquinho violão.
Só toca violão, música? Ou só toca violão, Lucas?
Não, eu também toco guitarra e um pouquinho de contrabaixo também.
Ah, ele é das cordas.
É, eu gosto de cordas.
Muito bom. Lucas, vamos começar a nossa conversa?
Vamos.
Então vamos lá. A primeira pergunta é: o que é bom para você que você considera que é bom para todo mundo?
Eu acho que ter fé, acreditar que você é capaz de enfrentar os problemas da vida, porque a gente sempre é rodeado de muita coisa, às vezes a gente pode achar que a gente não é capaz de fazer alguma coisa.
Então, a fé a qual você se refere é uma fé mais abrangente, não necessariamente religiosa.
É, eu acho que em ambos os casos também. Nem todo mundo é religioso, eu acredito, mas eu acho que todo mundo tem que ter fé. Mesmo quem não é religioso, eu acho que a fé é o que dá sentido que a gente faz.
É bonito esse conceito de fé que abrange toda uma gama de assuntos e de pessoas e não se refere simplesmente ao campo da religião. Mas como é que você define então esse tipo de fé? O que é fé, no caso, se você fosse conceituar fé?
Assim, como eu sou católico, eu realmente acredito que fé tem a ver com Deus, tem a ver com algo sobrenatural, com um
Certo.
propósito que a gente tem.
Sim.
Eu acho que Deus tem um propósito para cada um de nós. Acho que a gente tem que descobrir isso. E se a gente não acreditar, a gente ficar paralisado, a gente não sai do canto, né?
Isso. Tem na Bíblia, e vou além da Bíblia também, que essa frase se aplica, esse conceito se aplica a muitas outras coisas. É o conceito de que fé é aquilo que você ainda não teve a resposta, não obteve a resolução daquela questão, mas que você crê que
É.
irá acontecer, que você
Exatamente.
crê que vai chegar, ou já mesmo tendo recebido, você crê que aquilo veio de algo maior ou de uma outra origem.
Sim.
E esse conceito é bíblico, né? De que fé é aquilo que você ainda não viu, mas que você crê que vai receber ou que você crê que vai acontecer.
Até porque eu não diferencio assim fé, dessa forma que tu falou abrangente, eu considero que Deus tá no centro, tá no meio.
Que
Eu não
Deus
acho
sempre se
assim.
aplica a todas as coisas,
É,
no
tipo de
caso.
fé. Com certeza.
Entendi. É como se não houvesse dissociação entre todas as outras coisas que acontecem de Deus. Como se ele tivesse
Exatamente.
participação direta a tudo que acontece no mundo.
É,
No
exatamente. Eu
universo, no
penso
caso,
assim,
né?
né? No universo, no caso.
É uma forma muito bonita de pensar e que traz esperança ao coração. Se a gente
É,
mantiver
porque
esse tipo de
se você não
pensamento.
tiver fé, você não tem tanto propósito assim. Acho que se você não acredita que você consegue chegar onde você quer, a vida torna-se sem sentido, eu acho.
Eu não sei se você vai conseguir dar uma outra resposta para a segunda pergunta diante dessa sua primeira resposta. A pergunta vai ficar muito afunilada, mas eu vou fazer. Antes disso, eu quero dizer que quem tá ouvindo pode ir lá no podcast que eu gravei ao pé do ouvido com Pocina Siqueira, que é a namorada do Lucas, que falou exatamente a mesma coisa. Parece que ele escutou
Foi.
o podcast dela. Então há uma sintonia muito grande de resposta. Ela pontuou a fé em Deus, principalmente como um dos pilares da vida dela. E nas respostas dela, ela deixou isso muito claro. É um podcast muito bonito, um dos mais ouvidos do mês passado. Teve uma quantidade de acessos e audições gigantesca o podcast dela no mês passado. Então
E
eu
aí, ela
recomendo,
tá famosa.
não é? Mas
O
ela
pessoal
é
tá falando que
famosa.
ela é. Verdade.
Desculpa. Ela é famosa. Pocina Siqueira é uma chefe muito reconhecida em Juazeiro do Norte, aqui no Ceará.
Sim.
Vamos lá. A segunda pergunta é: o que gostaria que todo mundo tivesse acesso?
O que eu gostaria que todo mundo. Essa é uma pergunta. Eu acho assim que conhecimento, assim, conhecimento no geral, porque eu acho que as pessoas, muitas delas, não conseguem desenvolver alguma habilidade, fazer alguma coisa, porque não tem nenhum conhecimento assim para aplicar.
Eu lembrei de um podcast que
Eu
eu
acho que
gravei há pouco
conhecimento
tempo.
também vai muito mais de você ir atrás buscar do que algo que alguém vai lhe dar.
Entendi. O conhecimento é realmente uma das chaves mais importantes para para a gente explorar as nossas habilidades, as nossas potencialidades. Cada um de nós tem dons e habilidades muito específicas, mas a gente só pode trabalhá-las a partir do conhecimento, isso é um fato.
Eu acho que às vezes a gente... Eu começo a pensar no passado, eu acho que muitas coisas que eu sei hoje, se eu soubesse, sei lá, uns 3 anos atrás, minha vida era totalmente diferente.
E você acha que você usaria esse conhecimento de uma forma diferente com a experiência que você tinha antes?
É, talvez não, a gente tem que pensar nisso também, né? Eu acho que não.
Aí eu lembro da questão que você respondeu na primeira pergunta sobre propósito. Tudo tem um propósito, né?
É verdade.
Então se você só teve acesso agora, talvez seja um propósito.
Talvez agora seja a hora certa de aplicar esse conhecimento,
isso,
né?
Eu acho mais importante do que olhar para o passado, olhar para o presente com a crença de que o presente é o que você tem para fazer e você deve se basear nele, não somente no passado, para poder resolver as coisas do seu futuro.
Sim.
Então, o passado é realmente muito importante, mas ele não realiza, né? O passado não concretiza as coisas.
Tem um livro que eu li que ele fala que as memórias da gente não é sobre o que a gente foi, é algo que a gente tem que aplicar no nosso futuro. Tipo, a gente tem que aplicar o nosso passado pra melhorar no futuro, não é só algo que é uma lembrança.
Isso. Eu tenho duas coisas pra falar sobre essa sua colocação. Uma coisa muito interessante que eu venho colocar aqui com um adendo, né? Vamos colocar, abrir um parêntese aqui pra falar sobre a questão neuronal cerebral. Eu vi num IG chamado Educação Neurocompatível, de uma cientista, onde ela fala que quando você lembra de algum fato ou você recorre a sua memória para algo, você está acessando o que você sentiu naquele momento e não necessariamente a informação. Não é interessante isso?
É interessante.
Tipo, você lembra porque você sentiu.
Porque você sentiu.
Você não lembra porque você registrou aquele dado como um fato. Você sentiu. É tanto que as crianças que tiveram pouca exploração sensorial, poucas experiências com lugares, texturas, cheiros, elas não têm muita recordação da infância. Por isso algumas pessoas se lembram da infância e outras não.
Ah,
não é
interessante?
É interessante.
Não sabia disso.
Porque é através do sentido que nós acessamos a nossa memória. Então se nós não sentimos, nós não lembramos. Não é engraçado isso?
É, bem interessante.
Engraçado no sentido de interessante. Eu até falei pra minha terapeuta que eu costumo usar essa palavra, engraçado, pra dizer que algo é interessante.
Que é algo interessante, né?
Eu uso muito isso. Mas é isso. Nós temos acesso à nossa memória por causa daquilo que sentimos, não daquilo que sabemos. Isso nos ensina muito, né?
Sim, com certeza.
É um blog muito interessante. Um blog não, um perfil de Instagram. Educação Neurocompatível, eu recomendo. E tem base científica. É um Instagram que se baseia em evidências científicas.
Interessante, eu vou querer seguir.
Então, outra coisa que eu queria falar sobre essa sua fala de remeter ao passado e fazer do passado um propulsor do seu presente e do seu futuro posteriormente é que isso já é falado e dito muito, é muito difundida essa informação e esse pensamento de que é olhando para o passado que nós construímos o nosso futuro, que é quando a gente se vale das questões históricas, né? Nós nos baseamos das histórias de outras pessoas,
sim,
conquistas de outras pessoas, para aprender como fazer no futuro.
Exatamente,
isso
eu acho
política,
que.
No caso.
Eu acho que a história do mundo também é algo que, não só a nossa história passada, mas a do mundo é algo que faz que a sociedade cada vez mais se desenvolva, porque foi através do que os nossos passados fizeram que a gente chegou onde a gente tá, né?
Exato, é a evolução do homem,
é tanto,
né?
Que eu acho que a coisa mais democrática que tem é o conhecimento, porque apesar de que no mundo hoje a gente ainda tem muita desigualdade, muita pobreza, eu acho que a gente tá muito superior ao que a gente foi, sei lá, 200 anos atrás. Eu acho que hoje uma pessoa tipo de classe média baixa tem uma qualidade de vida melhor, talvez, do que um rei no passado. Porque essa foi a herança de conhecimento que o passado nos trouxe. Não só o dinheiro, assim. A gente fala hoje que tem muita desigualdade, assim, no mundo. Realmente tem. Eu nem acho que seja algo ruim. Eu acho que a pobreza é algo ruim, não a desigualdade. Mas muito do que a gente conseguiu hoje foi passado através do conhecimento que os nossos antepassados tiveram.
Você abriu uma lacuna aí de pensamento que eu nunca tinha acessado, que é de pensar que hoje muitas pessoas que têm uma classe econômica considerada como mediana ou baixa pode viver melhor do que alguém que antigamente, muito antigamente, tinha uma vida considerada como nobre.
Esse
pensamento é muito interessante, porque eu mesma nunca pensei sobre isso e acho válido. estudar sobre.
É tanto que a gente, o pessoal fala muito sobre a herança e tal, dinheiro e tal, que acho que a maior herança que a gente tem pra hoje em dia, que a sociedade tem, é o conhecimento, não é dinheiro, riqueza nem nada. Porque, tipo, tem gente que hoje em dia é possível você sair, exemplo, de uma vida pobre e ascender socialmente.
Uhum.
Eu vi um dado que, se não me engano, 66% das pessoas mais ricas do mundo vieram de classe baixa. Não necessariamente para você, se desenvolver financeiramente, você precisa vir de uma família de boas condições. Eu acho que conhecimento tem muito mais a ver com riqueza do que dinheiro.
Até porque o contrário também acontece. Uma pessoa que é proveniente de uma família rica, que não sabe gerir com conhecimento aquilo que tem acesso,
perde.
Vai à ruína e acaba decaindo no sentido financeiro.
É verdade.
Isso é muito fácil de acontecer.
Posso até dar um exemplo. Se você pegar, sei lá, R$1 milhão e dá pra uma pessoa de classe baixa, pobre, ela pode pegar esse dinheiro e torrar com carro, celular caro, essas coisas, e em um ano ela tá pobre de novo. E se você pegar, sei lá, R$1.000 e dar pra um cara rico, deixar ele sem nada e dar R$1.000 pra ele, pode ser que daqui a um ano ele tenha R$1 milhão, tenha conseguido transformar esses mil
ou
em R$1 milhão.
Contrário. Ele também pode ficar pobre.
Mas se ele tiver o conhecimento, souber onde aplicar esse dinheiro, o que fazer, ele consegue transformar
então,
esse dinheiro.
Então, o que difere uma pessoa da outra é basicamente o nível de
informações
e acessibilidade que ela tem.
E como ela consegue aplicar isso na prática também, né?
Porque e Deus só na vida dela, né, Lucas? Como
exatamente.
Você falou na primeira resposta. Muita fé em Deus, no seu caso, né?
Exatamente.
No que você acredita. Tem um livro que eu recomendei algumas semanas atrás. Eu fiz uns stories no meu Instagram e falei sobre a importância da leitura de dois livros. O livro do Yuval Harari, que é Homo Sapiens, é um best-seller muito conhecido, que fala sobre justamente isso, o desenvolvimento do caráter humano, o desenvolvimento da humanidade.
Ah, interessante. Qual é o nome do autor?
Yuval Harari, se chama Homo Sapiens. E tem o Homo Deus também, que é o homem já no centro da história. E o Yuval vai categorizar isso com fatos históricos e etc. E evidências científicas também. O Yuval é um nome muito, muito evidente na contemporaneidade e eu recomendo. Tem TEDx deles, tem várias palestras no YouTube que fazem uma espécie de prenúncio do que ele fala nos livros, né? Tipo, ele mesmo falando sobre a autoria dos livros. Então eu recomendo. Vai lá no YouTube e procura.
Vou
Yuval Harari, Y, pra quem tá escutando, né? Yuval, Yuval Harari, Harari normal, A-R-I-R-I.
Ah, com certeza eu vou procurar, gente. Interessante.
Ele é fantástico. Tem ideias bem interessantes. Só queria acrescentar mesmo nessa sua fala esse livro, que é realmente de aporte teórico bem grande.
Eu vou procurar ler.
E eu vou pensar sobre a vida dos reis no passado pra saber se eu tô vivendo melhor do que eles.
É bom procurar. Tu devia procurar sobre o acesso a... Como é que eu chamo? A vida deles em questão de limpeza. Tipo, as pessoas não tinham o costume de tomar muito banho, tipo...
Isso,
a gente
influi,
tem hoje. A gente
influi na condição de saúde.
Na saúde. A saúde era bem mais precária do que hoje. É uma das coisas que a gente tem muito mais acesso no passado do que a saúde. Eles não tinham acesso a saneamento básico que a gente tem hoje. Que era o...
Sabe o que você me fez lembrar? Você me fez lembrar daquela música do Lulu Santos. Assim caminha a humanidade, com passos de formiga e sem vontade. A humanidade tá caminhando, devagar vai estar.
Tá.
Né? Uma hora a gente chega lá. Eu comentei na conversa com o Diego Gomes no podcast anterior a esse, sobre justamente isso, né? De que nós estamos caminhando e hoje somos um homem, uma definição de homem, no caso, homem e mulher, né? No caso, humanos. Nós somos seres humanos hoje em um novo conceito de mundo, em um novo conceito de terra. É quase um outro mundo, né?
Na verdade,
que o Jorge Forbes defende.
Na verdade, eu acho que a gente tá passando por um processo de mudança no mundo. Eu acho que hoje a informação tá tão acessível a todo mundo que não necessariamente ter informação te torna melhor do que as outras pessoas, né?
Porque hoje em dia,
a internet
que você vai
hoje...
fazer com ele, com o conhecimento, com a informação.
A internet hoje tornou isso muito acessível. Antigamente a gente não tinha acesso a livros, a muita coisa que hoje qualquer pessoa tem acesso. Quase
qualquer
pessoa.
Mas a gente precisa observar também que muitos também ainda não têm, infelizmente.
Infelizmente, mas se a gente comparar antigamente, muita coisa era restrita.
Não dá nem pra comparar, né? Tá bem diferente, né?
Hoje em dia você tem acesso a qualquer livro, você vai na Amazon.com, às vezes com 15 reais, 20 você compra qualquer livro, quase.
Mas muito tem se visto na internet também, ó, eu não sei se é meme que se chama isso, mas as pessoas dizendo assim, não estamos no mesmo barco, e de fato nós não estamos. Dentro da realidade, nós não estamos no mesmo barco.
É,
né? Existem pessoas que estão muito abaixo do abaixo da linha da pobreza, e isso ainda é algo que eu considero inconcebível no mundo onde a globalização já é uma realidade há muito tempo. Terem pessoas sofrendo tanto com a ausência de possibilidades e de acessibilidade, enfim.
É, mas tu, depois tu pesquisar o gráfico de pobreza no mundo, depois da Revolução
decaiu
Industrial,
bastante,
decaiu assim, de forma exponencial.
Sim.
Eu acho que em poucos anos, sei lá, talvez seja algo que a gente consiga erradicar a pobreza em muitos lugares.
E sabia, Lucas, que de um lugar para o outro, eu particularmente percebo isso com muita clareza, de que, por exemplo, lá na minha cidade natal, que é Feira de Santana, na Bahia, comprar uma casa é muito mais fácil do que aqui no Ceará. Você acredita nisso?
Sério?
Comprar a casa é, tipo assim, uma coisa básica.
Básica, né?
Que aqui quase todo mundo consegue. E aqui a casa própria, no caso de ter uma casa, aqui no Ceará, o que eu percebo, de percepção mesmo, não tô falando sobre dados científicos, até porque eu não tenho pra dar nessa conversa,
sim,
mas de percepção da minha experiência como Alice, né, no Ceará e como Alice na Bahia, eu percebo que, por exemplo, eu teria alguns acessos mais facilmente estando na Bahia do que aqui no Ceará, e isso pode mostrar alguma questão demográfica, ou talvez seja só uma percepção minha. Eu vou estudar sobre isso.
Talvez seja mais relacionado à questão do Cariri nessa região, que a gente vive aqui, Juazeiro, Carvalho.
Isso.
Realmente eu concordo que é bem inacessível, assim.
É difícil
aqui,
comprar,
né,
uma casa aqui,
difícil.
São valores altíssimos.
Altíssimos, hein?
É.
Tem condomínio aqui que às vezes custa quase mesmo que comprar perto da orla, em Fortaleza, da praia. Muito
não
caro
é isso,
é,
não dá pra entender, porque geralmente
porque é tão
os
caro,
condomínios são em regiões afastadas aqui, não são centrais.
É verdade, aqui é muito caro.
Entendeu?
Morar aqui
que
é
eu
caro,
percebo,
é.
Eu percebo muito isso, e lá na Bahia eu percebo muito acesso a essa questão de facilitação?
Acho que facilidade.
Acesso à facilidade
acesso,
de comprar uma casa.
Comprar uma casa.
Mas não somente a casa. Por exemplo, os postos de saúde na Bahia são muito mais fáceis de se encontrar do que aqui no Cariri, por exemplo. Então nós estamos assim, ó.
É, estão os níveis, tá, níveis diferentes.
Percebe? Desnivelamento, mas eu acho que um dia
mesmo
isso
que
pode
a gente
mudar.
Esteja assim sobre governo, o mesmo governo está bem diferente, de região para região. Realmente eu também acho que o Ceará ainda precisa melhorar muito aqui em questão de saneamento básico, muita coisa.
Do mundo, né? É isso que eu tava falando.
Mas o Brasil,
é quase inadmissível que algumas pessoas ainda se encontrem tão à margem.
É verdade.
Né? E a gente, enfim. Vamos pra terceira pergunta, Lucas. O mundo e as pessoas na sua perspectiva. Como você vê o mundo? Qual é a sua visão de mundo? Visão de mundo do Lucas e a visão sobre as pessoas do Lucas. Como é que você vê as pessoas? Como você vê o mundo?
Como eu vejo o mundo. Vamos lá, eu acho assim que o mundo é um local onde a gente tem pessoas assim de todo tipo. Um exemplo, aqui a gente no Brasil, a gente tem uma população muito mais cristã do que outros países, né? Porque tipo, a gente vai no Oriente Médio, lá tem muçulmano, árabe, uma cultura bem diferente.
De religiões bem difusa.
Bem difusa. Eu acho que o mundo é um lugar, como é que eu colocaria a palavra? Muito diverso, tem gente de todo tipo. E a gente vive muito preso à nossa realidade, a gente não sabe como vive às vezes, o que faz uma pessoa que mora em outro país, em outro, tipo na Ásia, sei lá, Arábia Saudita, no Oriente Médio, a gente tem uma diversidade muito grande de culturas, né? E através da globalização do mundo que a gente está conseguindo conhecer como é o resto do mundo. Coisa que a gente não tinha acesso. A gente, tipo, você vê um americano, a cultura, apesar de a gente sermos do ocidente, nós e o norte-americano, tem uma diferença muito grande em relação à cultura. Apesar de que a gente recebe muito deles, né?
Forma de
eles
falar,
influenciam
forma
muito,
de vestir, forma de
vestir,
comer. Tem
como
muita
se
assim,
muita coisa. Às vezes muita gente fala, quando a gente vai para outro país, é bom a gente aprender a forma como eles se relacionam, assim. Porque, tipo, eles não têm costume, a gente tem costume de se abraçar, chegar perto e tal, eles não têm. Existe uma certa distância, né?
Uhum.
Entre uma pessoa e outra. Então, acho o mundo local assim, muito diverso, que a gente tem muito a aprender.
Sim. Também que não tem, necessariamente precisa ser homogêneo, né? Não,
com certeza não. Acho que cada região tem. Acho que cada região tem que ter mesmo suas diversidades, suas culturas.
Porque isso agrega.
Eu acho que o mundo seria algo muito sem graça se fosse tudo igual. Se chegasse em outro país e visse as coisas que nem eu vejo aqui.
Pois é. Tem duas coisas pra te perguntar. A primeira coisa é, quando você viaja, Lucas, isso me levou muito pra essa questão de viajar. Quando você viaja, você aproveita as pessoas ou os lugares?
Eu acho que não dá pra dissociar, acho que ambos. Porque a gente chega no, é difícil chegar num lugar que não tem gente, né?
É.
Eu lembro que eu fui pra Recife, acho que uma das últimas viagens que eu fiz, e eu me interessei muito assim pelo sotaque das pessoas, o jeito que as pessoas agem, assim, achei muito interessante.
Que legal. Eu também gosto de
Pernambuco,
Recife. Na verdade, eu gosto de Recife.
É um local que eu gostei muito de conhecer as pessoas, porque até então eu já fui conhecer São Paulo e tal, mas eu era criança, assim, não tive...
Uhum.
Acho que eu tinha 6, 7 anos.
Uhum.
Mas eu conheço mais o Nordeste, eu tenho muita vontade de conhecer outros estados, outros países. É tanto que eu já tinha marcado com uns amigos meus uma viagem pro Chile.
Uhum.
Que a gente tem muita vontade de conhecer várias coisas que a gente viu sobre lá. E por causa da pandemia a gente teve que remarcar pro futuro.
Sim.
Talvez próximo ano a gente vá, 2022.
No caso você queria ir Machu Picchu?
É, Machu Picchu fica, acho que pro lado da Colômbia, né? Não é tão perto.
É no Peru mesmo.
É no Peru, né? No Peru, é. Não é tão perto de lá, mas lá tem muita coisa legal.
Não é perto Santiago. Do lugar que você gostaria de estar.
Tem Santiago, que é uma cidade bem legal lá no Chile. Tem Valparaíso, tem vários lugares lá bem legais que eu quero conhecer.
Uhum.
As montanhas também. Eu quero ir na temporada de esqui.
Quer
eu tenho muita vontade de conhecer as montanhas
fazer.
Lá. É porque o Chile é uma região bem montanhosa, assim. As áreas que tem... É tanto que lá tem um problema de cultivo, de várias coisas, assim. Comprar fruta lá é muito caro, porque eles não têm, então você tem que importar tudo. Lá não cultivam muita coisa.
Uhum. O solo não ajuda.
É, mas acho que é um país bem interessante aqui da América Latina. Acho que do meu ponto de vista, acho que é o país mais interessante da América Latina se conhecer o Chile.
Olha aí o Chile ganhando destaque na vida do Lucas.
É.
A Pocina já cozinhou alguma coisa do Chile pra você? Alguma comida típica do Chile?
Eu acho que não. Ela é muito ligada, acho que, à Europa, assim.
A comida europeia, né?
E a França, né? Ela é muito ligada à França, Itália. É. Mas vamos atrás também.
Eu não sei se ceviche é uma comida servida no Chile.
Eu não sei.
Mas o ceviche de Pocina é uma delícia. Ela sabe fazer ceviche.
Vou perguntar se ela sabe, tem alguma comida chilena que ela sabe.
Eu acho que dava pra ser um jantar teórico de live. Fazer uma live com um jantar chileno, já que você gosta tanto do Chile. Olha aí, fazer uma experiência gastronômica sem sair da sua casa.
Sim, bem interessante.
Não é? A Pocina realmente, ela cozinha mais com uma vertente na cozinha europeia, principalmente francesa, né?
É, porque foi a base dela, né?
Mas ela também gosta da norte-americana.
É,
eu vejo muito
também,
de algumas características da cozinha
falando disso, ontem a gente tava vendo no Instagram um cafezinho bistrô que vendia mais comida norte-americana. Eu achei bem interessante.
Uhum.
Então ela tá pegando umas ideias pra fazer.
Sim.
Ele tava printando um monte de coisa desse Instagram pra tentar reproduzir depois.
É referência, né?
Bem legal. Depois eu vou mandar elas mandar esse Instagram.
Tá certo.
Cafeteria lá em São Paulo.
Uhum.
Tanto que Pocino falou que gosta muito de viajar assim em lugares só pra conhecer restaurante, outras coisas.
Uhum.
Acho que tudo às vezes.
Nesse sentido, gastronômico.
Ela me falou que foi pra São Paulo um tempo desse. Ela disse: o que é que tu ia fazer em São Paulo? Ela disse: não, só conhecer restaurantes, cafés, essas coisas.
E São Paulo é um polo gastronômico.
É um polo gastronômico,
rico.
Exatamente.
Muito rico mesmo.
Tanto que a gente já combinou de uma viagem só pra conhecer restaurante, coisas novas.
Vai ser super interessante.
Com certeza.
Porque dá pra conhecer algumas culturas através do que se come.
Exatamente.
Né?
E lá tem uma diversidade muito grande, né? Com uma cidade grande tem de tudo lá, né?
De tudo que você quiser imaginar. Lucas, qual é o seu recado de vida pras pessoas? Não sei se você tem uma frase que rege a sua vida, um versículo, já que você é religioso, é católico. Enfim, qual seria uma mensagem, um conselho pra vida que seja bom pra você e bom pra todo mundo?
Eu acho que é não olhar pra trás, olhar sempre pra frente. Não olhar seu passado como algo que te limita. Tentar buscar muito mais. E muito mais além do que você acha que você pode.
Uhum.
Eu acho que é olhar sempre pra frente.
É como a gente estava falando no início... É de que o passado não realiza.
É, o passado, a gente ficar preso no passado, não sai do canto, né?
É mirar no passado, fazer um novo rastreio de futuro.
É olhar os erros pra trás e tentar não cometer mais, né?
Uhum. sabe o que você me fez lembrar com essa sua mensagem de vida? Foi sobre a história de Jó, da mulher dele, que olhou pra trás e virou uma estátua de sal.
É, é verdade, né? Ela... Concordo, né? Ela olhou pra tudo que tinha.
E
né?
Paralisou.
É, verdade.
Né? Se a gente for pra um sentido... É, análogo, né? Se for pra um sentido figurado dessa história, é que muitas vezes olhar pro passado nos paralisa.
É, eu entendi isso que tu falar. Realmente, olhar para o passado nos paralisa.
Algumas vezes é preciso olhar pro passado com muita sabedoria.
É verdade.
Né? E sobretudo fé.
É, e olhar não, e olhar apenas pra recordar os momentos bons e o que foi de ruim, tentar não reproduzir mais, tentar buscar evoluir, né?
É isso aí, Lucas. Falamos muito sobre evolução, né? Se a palavra, se eu precisasse definir aqui a palavra para essa conversa, é evolução humana.
É, com né? certeza, eu concordo.
Pois é, Lucas, a conversa foi super agradável. Há alguma coisa que você queira acrescentar, que você queira dizer para as
pessoas? Não, eu quero dizer que eu espero que alguma coisa que eu falei tenha ajudado alguém, que as pessoas tenham gostado da nossa conversa.
Sim.
Eu mesmo achei super interessante tudo que você ponderou aí.
E tudo que você trouxe também, é. Foi super importante. A
foi uma troca de conhecimento
assim,
muito legal.
Né? Isso foi
Gostei.
Muito bom pra mim, Lucas. Espero que tenha sido bom pra você. E é isso.
É isso. Obrigado.
Obrigada. Beijo.
Tchau, beijo.